Antes de começar esse episódio, eu gostaria de deixar os meus desejos aqui de recuperação para uma amiga nossa, né, da comunidade de podcasts de Pernambuco, que sofreu um acidente. Eu acho que foi bastante noticiado, da moça que sofreu um acidente no parque, né, no Mirabilândia. E essa pessoa é conhecida nossa amiga, a Davi, ela acompanha essa cena de podcasts aqui de Pernambuco. E, por consequência, acaba se aproximando da gente, amiga de todo mundo. Então, eu queria iniciar, né, antes de iniciar o Peitica, deixar a minha força para Davi, para a família dela, que agradecer também, né, a gente compartilhou nas redes sociais a campanha de doação de sangue que foi feita, porque ela precisou lá no EMOP. E já foi noticiado aí que mais de 900 pessoas compareceram, fizeram suas doações. Isso é muito importante nesse momento. Então, eu queria desejar melhoras breves e que está todo mundo aqui na comunidade de podcast de Pernambuco torcendo por você para uma recuperação e que em breve você possa estar de volta aí com a sua família, com seus amigos, plenamente recuperada. Peitica
Peitica
Podcast.
Podcast.
E aí, gente, estamos de volta com mais um episódio desse podcast, desse que vos fala, Rafael Oliveira, host do Peitica, que está com mais um episódio no ar. Esse aqui, né, que você está ouvindo agora, apesar de não ter tido, enfim, não tivemos episódio na sexta-feira passada, por motivos de correria, mas essa semana estamos de volta. Toda vez eu levo um puxão de orelha dos meus alunos, né? Eu chego na sexta-feira, tem uma turma muito querida mesmo. Que eu chego lá, aí o pessoal, a primeira coisa que faz é: e aí, qual é o episódio de hoje? Aí quando eu não consigo gravar, né? Porque normalmente eu gravo o Peitica na semana, né? E aí quando eu não consigo gravar, eu chego na sexta-feira lá e digo: ó, infelizmente essa semana. Aí praticamente eu não consigo dar aula por esse motivo. Ah, não, não, hoje não pode, não pode, não pode, que é isso, que absurdo. Eu me sinto muito honrado e recebo esse carinho, assim, com muito prazer, porque estão se interessando, né? Jovens se interessam em ouvir o que eu tenho a dizer. Isso é um privilégio. Vocês me ouvirem é um privilégio para mim, tá? Porque não é todo mundo que tem essa oportunidade e de ter uma audiência tão qualificada, tão bacana, que dá para conversar, trocar ideia. Enfim, desenrolar, né? O desenrolar do tema do Peitica é muito mais interessante do que aquilo que eu falo aqui. O que eu falo aqui é só o início, né? Não é o fim. Então, muito obrigado por esse carinho de todo mundo, né? E inclusive daqueles que cobram, né? Eu adoro ser cobrado por esse motivo, porque, poxa, revela que realmente faz falta, né? Quando não tem episódio do Peitica. Muito obrigado, de verdade. E aí, você já está vendo o tema do Peitica também. Isso não quer dizer, pelo fato de ter episódio esta semana, isso não quer dizer que a minha semana foi uma loucura. Inclusive, o tema que eu vou citar, né? Porque não é bem sobre isso que eu vou falar, mas o episódio que eu vou citar já faz, sei lá, 2 semanas que aconteceu. Eu acho que mais ou menos isso. Já faz umas 2 ou 3 semanas que isso foi o assunto, a ordem da vez, né? Mas como, enfim, o Peitica não é sobre atualidade, né? O Peitica é sobre, enfim, aquilo que fica na minha cabeça, mas pelo fato de ter tido contato com um novo episódio e pelo fato de ter tido contato com uma obra, isso me veio na mente. Eu disse: eu preciso falar um pouquinho sobre isso. Conversar, expor aquilo que está na minha mente, porque realmente é algo muito frequente. E eu tô vendo aqui, eu tô com os episódios do Peitica aberto. Eu tô vendo que esses últimos episódios a gente fala muito sobre rede social, sobre experiência online, enfim. Esse episódio também a gente vai falar sobre isso, sobre uma nova ótica, né? Um novo viés, porque, enfim, senão eu seria chovendo molhado. Mas aproveitando esses acontecimentos recentes, Essa semana mais específica aconteceu a parada lá da separação da Sandy Júnior. Tô brincando. Da Sandy, né? Da Sandy do Júnior. A Sandy do Júnior se separou. Do Lucas. Enfim, ele tem uma banda também com a família, né? Família Lima. E eles foram um casal, né? Longa data, né? Desde que eu me recordo, eles já namoravam e não sei o quê. Aí constituíram a família, se casaram, tiveram filho. Enfim, e essa semana eles anunciaram o término do relacionamento pela rede social. E aí foi aquela polêmica e não sei o quê. Polêmica não, porque na verdade esse assunto só interessa... Aí é que tá o X da questão. Eu ia dizer um negócio aqui, que esse assunto só interessa aos dois. Só que hoje em dia não. E pode parecer muito louco falar isso, né? Ah, um casal se separou e esse assunto não pertence só a eles. É doido de... É muito maluco você pensar isso, mas... Hoje, no mundo que a gente vive, realmente... Esse assunto não só pertence a eles, porque... Nessa sociedade da super exposição, realmente isso vira tema. Então, algo tão de caráter tão íntimo acaba se tornando assunto do momento. E aproveitando não só esse episódio que aconteceu mais recentemente, um acontecimento um pouquinho mais para trás, né? E quando eu falo um pouquinho mais para trás, foi tipo 2 semanas atrás, o tal do Chico, se tu me quiseres, né? Que se separou da Luísa Sonza, que também foi um negócio assim, é de ficar perplexo. Primeiro, a super exposição do relacionamento em si, né? Por conta da música, e que a música fala de como aconteceu, aquela parada toda, e Chico, e não sei o quê, a nova bossa nova, e começa aquela... Enfim, gente, eu realmente não quis falar sobre isso no Petica, porque eu realmente esperei a parada passar. E veja, só pelo fato de ter esperado passar, o negócio acabou, morreu, ninguém fala mais isso. Primeiro porque o motivo da música não existe mais, né? Que foi um relacionamento que acabou de maneira trágica. E também pelo fato de ninguém mais lembrar dessa música e, enfim, né? Porque as músicas hoje em dia elas são feitas realmente para serem descartáveis, né? Para gerar muito view, muito clique e tal, gerar aquele dinheiro momentâneo e depois ela volta, né, a ser mais uma daquelas milhares de canções parecidas, iguais e que não faz diferença quase nenhuma para a vida de quase ninguém. Enfim, mas é isso, tá? Foram esses 2 acontecimentos que me deram o gatilho para gravar esse episódio. Tanto a separação do Chico, se tu me quiseres, com a Luísa Sonza, quanto a Sandy do Júnior do Lucas Lima lá. Foram esses 2 episódios. E não por eles. Eu não vou falar... Isso não é um podcast de fofoca, tá? Você que tá chegando agora aqui, o Petica não é um podcast de fofoca que vai falar... Ai, mas a traição, aí não sei o quê, postaram uma foto e não sei o quê, que tava tudo bem e agora não tá mais e que a menina... o cara que traiu com a menina, que não sei o que, não é sobre isso aqui, tá? O que a gente vai discutir aqui sobre esse papo é a pornografia dos dias de hoje. E aí você me pergunta, mas peraí, calma lá, quer dizer que a gente vai falar sobre pornografia aqui? Sim e não. Eu vou me apropriar deste termo que o sociólogo, filósofo Byung-Chul Han, ele utiliza na sua obra, que é A Sociedade da Transparência, que na verdade é mais um ensaio, né? É um livrinho fininho, eu não comprei o livro ainda, mas eu vou comprar. Eu vi o PDF dele e tal, peguei para ver e realmente bacaníssimo, assim, muito bacana o que ele traz nesse ensaio. Bem pequenininho o livro. E ele traz alguns elementos, né, da sua análise da sociedade atual. O Byung-Chul Han, ele é um sociólogo coreano. Eu já falei dele aqui no Petica. Só que ele mora na Alemanha, né? Ele é radicado lá na Alemanha. Inclusive, ele dá aula. Eu não sei se é em Berlim que ele dá aula, mas ele dá aula em uma das universidades assim mais importantes da Alemanha. Mas ele é sul-coreano. E ele traz esse termo, né, no livro, que é a sociedade da pornografia. Por quê? Toda vez que a gente fala sobre pornografia, a gente imagina algo explícito, né, na nossa frente. A gente imagina algo nu, a gente imagina algo transparente. E é esse, e essa relação que ele faz da sociedade pornográfica, onde nós levamos vidas explícitas, nuas, diante de todo mundo através da rede social. Então, foi isso que eu falei lá no início do episódio. Aquilo que era de foro íntimo, como uma separação entre duas pessoas que se amam, que têm um filho e tal, que se amavam, enfim, não é o objetivo discutir isso, mas isso deixa de ser de foro íntimo e passa a ser algo de foro público por conta da pornografia social, que não tem nada a ver com sexo. Ele faz essa ligação com a pornografia justamente para causar esse impacto. Ele diz, né, que a sociedade hoje é pornográfica por esse motivo, por tudo estar explícito nas nossas frentes. Então, na nossa frente, né? Tudo está explícito porque a rede social nos força a isso. Eu já venho pensando muito sobre isso nas últimas semanas. Quase todos os peiticas lançados recentemente foram sobre a nossa relação com as redes sociais. E esse é mais um episódio que fala sobre isso, só que partindo do princípio da obra do Byung-Chul Han, que é a Sociedade da Transparência. Eu não vou pegar a obra aqui, porque eu acredito que você precisa ler essa obra, esse ensaio. É um livrinho bem pequenininho. Eu não li ele completo também, eu vi o PDF dele, li alguns trechos que eu estava precisando para gravar sobre isso. Eu peguei um artigo do El País Brasil, né? Onde ele traz o seguinte: nós somos o Big Brother, o que o Byung-Chul Han escreve sobre as redes sociais. Esse é o título do ensaio, do artigo escrito por Jaime Rubio Hancock. O artigo ele começa com uma frase do Byung-Chul Han, abre aspas, hoje o indivíduo se explora e acredita que isso é realização. Então, com essa frase, o El País intitulou sua reportagem sobre a conferência do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han em Barcelona. Isso aconteceu no ano de 2018, essa conferência ao qual o país está se referindo e ao qual eu estou baseando esse episódio de hoje, numa conferência que foi realizada no ano de 2018 por esse filósofo e sociólogo sul-coreano. Aqui explica, né, que ele é radicado na Alemanha, já publicou alguns livros. Foi mais ou menos isso que eu expliquei na introdução desse episódio. E o artigo aqui continua: um dos temas que trata com frequência é o das redes sociais, com as quais é muito crítico. Quando fala desses assuntos, Han não se interessa tanto pela análise das causas, e sim pela mudança que produziram em nossas vidas. Então é uma mudança de perspectiva. Até agora, no Peitica, a gente está falando muito sobre as causas desse uso massivo das redes sociais, e foi isso mais ou menos que eu abordei um pouco aqui nos episódios anteriores. Eu achei interessante trazer esse tema porque a gente olha sobre um outro ponto de vista, que é ela não é exatamente a causa e sim a mudança que ela produziu na nossa vida, né? Então, assim, em A Sociedade da Transparência, que é esse ensaio que eu citei aqui e que eu estou recomendando nesse episódio de hoje, ele fala sobre a inclinação a nos expormos nas redes sociais, um hábito que Han compara à pornografia, que foi isso que eu acabei de falar, e que é contagioso e fictício, porque essa transparência, na verdade, é enganosa. Alinhado com a teoria do filtro bolha de Élie Parisier, Han recorda que as redes só se dispõem a nos apresentar aquelas partes do mundo que nos agradam. Ou seja, essa interconexão digital, afinal, não facilita o contato com os outros. Na verdade, ela dificulta, pois serve apenas para encontrar pessoas iguais e que pensam iguais a nós, nos fazendo passar longe dos desconhecidos e de quem é diferente de nós. Então é o seguinte, veja a teoria de Bill, eu achei isso fantástico. Veja a teoria dele sobre as redes sociais. Qual é o principal argumento de se ter rede social hoje? A maioria das desculpas que eu uso é a seguinte, ó, gente. Aquilo é um espaço tóxico onde pessoas postam coisas irreais, onde pessoas postam vidas inexistentes, ninguém é só feliz, ninguém só come em restaurante bacana, mas nós aturamos isso por quê? Pelo fato da rede social nos aproximar de pessoas que normalmente não estão próximas a nós. Não é essa a desculpa da maioria que a maioria das desculpas que a gente usa? Ah, aqui eu consigo ter contato com a minha irmã que está longe, com o meu tio que mora longe, com o meu amigo que já não mora mais aqui. E isso é o que nos motiva a manter as redes sociais. Só que a visão de Byung-Chul Han sobre isso é o seguinte, é que ao invés dela nos aproximar de pessoas, ela nos afasta. Porque se essa pessoa ao qual nós estamos distantes, ela não se alinha com o nosso pensamento, ela também não vai aparecer para nós nas redes sociais. Porque a rede social, ela tende a nos mostrar apenas aquilo e nos aproximar daquilo que nos agrada. Então, para ele é diferente. Ao invés de nos aproximar das pessoas, ela nos afasta. Eu achei isso fantástico, assim, do Sociedade da Transparência, porque ele vai de encontro com aquele pensamento que a gente tem da rede social de aproximar. Ele diz não, pelo contrário, ela afasta. E aqui o artigo continua. Outro efeito dessa exposição constante é que criamos um panóptico digital. Com seu panóptico, Jeremy Bentham propôs um modelo de prisão em que o vigilante sempre podia observar todos os detentos. Em sua versão digital, todos somos ao mesmo tempo vigilantes e vigiados. Veja que coisa interessante. Quando nós nos propomos em estar em redes sociais, nós somos os vigilantes dos outros e os outros são vigilantes de nós. Então, ao mesmo tempo, nós somos vigilantes e vigiados. E isso cada vez mais, porque, como eu falei em peiticas passadas, a gente cada vez mais se sente preso àquele espaço. E se a gente não tem aquele espaço, logo nós não fazemos parte desse mundo. E o mundo, como está cada vez mais conectado, a gente meio que se sente a par daquilo. Veja que riqueza de debate que a gente tem a partir da obra de Byung-Chul Han. E aí ele continua aqui esse artigo, né? As redes geram um efeito de conformidade como se cada um vigiasse o outro, isso previamente a qualquer vigilância e controle por serviços secretos. É interessante essa visão. Ele diz, os Estados Unidos, ele não precisa da NSA para vigiar os norte-americanos, não. Ele não precisa do FBI. Ele não precisa, seja lá de quem for. Os próprios cidadãos se propõem a serem vigiados através das redes sociais. Tá? E um outro aspecto que se traz dentro da obra do Byung-Chul Han é o seguinte. Essa vigilância, o artigo aqui continua, acaba gerando ondas de indignação que são muito eficientes para mobilizar e aglutinar a atenção, mas que também são muito incontroláveis, incalculáveis, instáveis, efêmeras e amorfas, para configurar o discurso público. O artigo quer dizer o seguinte, que apesar de parecer que existe uma mobilização em torno de alguma coisa, quando a gente fala de rede social, na verdade, aquela mobilização ela é frágil, porque ela não é real. E eu acabo observando isso justamente naqueles perfis. São pessoas assim, eu garanto que você já passou por isso. Tipo, você teve contato com uma determinada, sei lá, Instagram, influenciador digital. Pô, não, o cara é famoso, o cara tem 10 milhões de seguidores. E você olha e faz, eu não faço ideia de quem é essa pessoa, de quem é essa figura, do que é que ele faz. Então, parece que você está próximo de muita gente, parece que aquela pessoa é muito influente e importante, mas parece ser tão distante e tão pouco influente também ao mesmo tempo, porque aquilo tudo é efêmero. Ele gera essas ondas de interesse ao mesmo tempo que do lado a pessoa não faz ideia de quem aquelas pessoas são, sabe? Então é tudo muito efêmero, é tudo muito efêmero. E aí o artigo aqui ele continua com as seguintes palavras: compartilhamos todo tipo de informação nas redes, nossas opiniões, nossas fotos, nosso currículo, sem saber quem, nem o que, nem quando, nem em que lugar se sabe de nós. Recorda em uma das suas obras, que é Psicopolítica. Tudo o que publicamos é passível de ser empacotado e vendido em forma de dados. Ou seja, somos explorados não só durante o tempo de trabalho. E aí já é uma visão bem marxista, né, da vida. Que legal. O que cedemos é toda a pessoa, a atenção total, inclusive a própria vida. Veja o que ele está dizendo. Nós não somos explorados apenas no trabalho. Nós somos explorados na pessoa que nós somos, através da rede social. Ele diz, fazemos isso, além do mais, de forma voluntária e gratuita. Nós nos entregamos ao Big Data, ao algoritmo, por completo, de maneira voluntária e de graça. Veja, nós estamos nos doando para essas instituições, para essas empresas, de forma completamente gratuita, e porque a gente quer. E aí continua o artigo aqui. O Big Data pode ser até pior que o Big Brother. Ele faz essa comparação, né? Pois não esquece nada. Qualquer erro de indiscrição continuará aparecendo no Google daqui a décadas. Talvez não pensemos no que ocorrerá dentro de décadas, porque também mudou a forma de vivenciarmos o tempo. Não é que tenha se acelerado, como às vezes se diz, e sim que se trata de um tempo atomizado, no qual todos os momentos são iguais entre si. Isso aqui é fantástico. E destrói-se a experiência da continuidade. Vejam, todos os momentos são iguais entre si e se destrói a experiência da continuidade. Vivemos em um choque de presente, um choque do presente, como aponta o ensaísta Douglas Huskoff. Nosso dia a dia se organiza em torno das notificações do celular, sem nos permitir nenhum só momento vazio. Eu estava ouvindo, né? Eu estava assistindo um podcast que ele citou isso, né? A pessoa que estava sendo entrevistada, ele citou essa parada, né? Tipo, a gente não nos permite mais aquele momento de silêncio. Tudo tem que ter um som, tudo tem que ter uma trilha, porque a gente já não se sente mais bem com o silêncio. É louco demais de pensar nisso. E aí, isso, o artigo continua, né? Ele diz aqui que, embora Han não seja muito otimista, ele oferece uma solução para todo esse problema que foi descrito, né, na obra dele. A contemplação, o silêncio. É isso que eu acabei de citar. Tipo, como a gente não se permite mais o silêncio parece que não existe mais. E lembrem-se do seguinte, o silêncio aqui não é só a palavra em si. O silêncio representa tudo, né? O silêncio representa aquele momento de que a gente não precisa fazer nada. O silêncio representa aquele momento que a gente precisa desligar as notificações do celular para a gente viver algo que não está relacionado com o mostrar ou com o dar, mostrar que aquilo está acontecendo. Acaba se tornando uma obrigação de quem usa a rede social. Por quê? Eu faço uma viagem e eu preciso postar aqueles lugares belíssimos. Eu quero que as pessoas vejam onde eu estou, por onde eu passei, as experiências que eu vivi. O silêncio representa experienciar, ter aquela experiência sem ter a obrigação de mostrar aquela experiência. O silêncio pode representar isso também, né? E aí ele diz, mas não se refere a distanciar-se do mundo nem recuar a uma sociedade pré-moderna, esclarece. E sim para pensar, para olhar, para assim poder refletir a respeito de nossas vidas e lhes dar esse sentido, essa narrativa que se corre o risco de perder. E também para evitar incorrer erros, como quando confundimos a autoexploração com a realização pessoal. Ou quando esquecemos que o trabalho é só um meio e não um fim em si mesmo. Eu achei, assim, tudo que o Byung-Chul Han traz em sua obra, ele é um dos sociólogos contemporâneos aqui que eu mais gosto de ler sobre, né? Porque o cara tem uma visão, assim, muito bacana. Tem os seus problemas, mas que não cabe aqui. Enfim, como toda análise, ela parte de um recorte, enfim, de uma realidade. Isso não é um modelo de vida, né? Enfim, mas ele traz algumas visões muito interessantes da vida, do dia a dia, do cotidiano, do se permitir viver longe daquilo que a gente se acostumou nesses últimos dias, nesses últimos anos, né? E eu acho muito bacana essas reflexões que ele traz na sua obra. Eu acho muito massa. E eu acho que a gente precisa se permitir viver mais, né? Eu tô muito reflexivo esses dias sobre essa parada da vida, né? Eu já falei no episódio anterior que eu diminuí bastante o uso de rede social. Está fazendo bem. Eu também não anunciei em lugar nenhum que eu iria fazer isso, mas, enfim, está acontecendo. E isso faz bem e motiva a aumentar, né, esse tempo distante daquilo ali. Mas eu acho que esse é um exercício que a gente vai precisar fazer, mas que hoje eu não vejo essa perspectiva de maneira geral, né? Não consigo enxergar isso ainda não. Mas é algo que a gente precisa pensar e é para isso que o Peitica serve, né? Para nos fazer, para se fazer incômodo, né? Porque afinal a gente precisa pensar sobre isso. Então é isso, gente. O Peitica é sobre isso, foi sobre isso. Procurem a obra de Byung-Chul Han. Procurem vídeos de pessoas que falam sobre ele. Procurem resumos da sua obra. Procurem, tentem meditar em algumas frases, né? Tentem pensar sobre algumas frases, né, que ele traz, algumas reflexões importantes. E se você gostou do Peitica de hoje, compartilha com alguém que você acha que está precisando fazer algumas reflexões como essa. Que compartilha com alguém que já conversou contigo sobre isso. Manda para ela, vê que bacana, para a gente complementar aquela conversa que a gente já teve. Enfim, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre essa super exposição, sobre essa transparência das nossas vidas, se a gente realmente precisa disso, enfim. E vamos pensar e refletir sobre isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Muito obrigado por construir esse episódio junto comigo. E até o próximo Peitica na próxima semana. Valeu!